Na próxima quarta-feira, dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 60 anos com o status de documento mais traduzido no mundo. Em 1948, os 56 países membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, se reuniram para escrever a Declaração com base em valores morais e éticos que poderiam transformar a sociedade. Até hoje, já foram assinados mais de 70 acordos internacionais, sendo o Brasil signatário de quase todos esses pactos, que defendem os direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, proteção contra a tortura e discriminação racial. Também nesse período, cada um dos países membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, ratificou pelo menos um, e 80% ratificaram quatro ou mais dos nove tratados mais importantes. No entanto, 60 anos depois, apesar de o documento ser referência para tribunais, parlamentos, constituições, ONGs, advogados, mídia, universidades e movimentos sociais, não conseguiu atingir todos os países da mesma forma. O contexto da criação e a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as políticas implantadas nos países desde 1948, você confere agora, na primeira reportagem da série especial Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade, produzida por Gabriela Garcia e Fábio Freitas.
Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade.
A Declaração Universal foi um fato sem precedentes na história humana, né? Porque se juntaram ali países de regimes diversos, culturas diferentes, etnias diferentes, ideologias antagônicas, e fizeram pela primeira vez um projeto para a humanidade.
Os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos são fruto de um dos momentos mais conturbados da história. 3 anos antes do documento ser assinado, a Segunda Guerra Mundial era encerrada com 50 milhões de mortos, o que evitou a necessidade de responder à intolerância étnica, racial e às desigualdades sociais. Para isso, os 56 países que ratificaram o documento partiram da ideia de que todos nascem livres e com direitos iguais. Mas o caráter universalizante do documento faz dele, até hoje, apenas uma idealização, como alerta o professor de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco, Jaime Benvenuto.
Nós não somos ingênuos de imaginar que, instituindo direitos universais, todo mundo vai ter direitos na mesma monta. O que se tem aí, sim, é uma pretensão de universalização de direitos.
Só a partir de 1966 é que os pactos internacionais de direitos humanos oficializaram a obrigação dos países em cumprir o que assinaram. Mas esse compromisso não foi suficiente, tanto que há mais de meio século a ONU fracassa nas tentativas de resolver o conflito entre árabes e judeus na região da Palestina, como lembra o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezeque, que foi juiz do Tribunal Internacional de Haia entre 1997 e 2006.
É extremamente cínico tratar os direitos humanos resolvendo pequenos problemas de alguém que foi julgado arbitrariamente no Congo ou de uma passeata que foi dissolvida a bala na Indonésia, quando se tem, há 60 anos consecutivos, problemas coletivos muito mais sangrentos e dramáticos como o da Palestina, que o sistema internacional de direitos humanos não resolveu coisíssima nenhuma.
Em 2003, a capacidade da ONU de proteger direitos individuais foi novamente questionada diante da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, que já matou cerca de 1 milhão de civis iraquianos, sem falar nas torturas praticadas por militares americanos, como ressalta o ex-ministro Francisco Rezeque.
Aquilo foi a desmoralização, foi o descrédito, foi a humilhação suprema da Organização das Nações Unidas. E ela hoje, a passos lentos, tenta se recuperar desse grandíssimo vexame porque passou.
Os questionamentos sobre a legitimidade da ONU abriram espaço para novas discussões sobre direitos humanos, como a necessidade de ampliar a participação dos países no Conselho de Segurança da organização, que hoje tem apenas 5 membros permanentes. Além disso, foi preciso repensar a igualdade da proteção aos direitos humanos entre as nações, inclusive nas mais desenvolvidas, como defende o professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Pernambuco, Jaime Benvenuto.
Tem uma história na ONU de monitoramento mais do que os países todos povos, quando nós sabemos que tem violação de direitos humanos em todos os países, inclusive nos países melhor posicionados do ponto de vista econômico. Então todos têm que ser monitorados.
As dificuldades em superar as violações de direitos humanos, contudo, não impediram que a declaração se tornasse referência para movimentos sociais, agendas políticas e até constituições federais. No Brasil, os resultados mais visíveis dessa nova mentalidade surgiram a partir de 1930, com a implementação dos votos secreto e feminino e a consolidação das leis trabalhistas. E embora a ditadura militar tenha adiado a evolução dos direitos humanos no país por mais de 20 anos, em 1988, a promulgação da Constituição Federal transformou em leis os ideais defendidos na declaração. É o que afirma o ex-ministro dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que foi deputado constituinte.
A Constituição 88 abraçou todos os direitos humanos na sua visão holística, ou seja, todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então nós podemos dizer que os direitos humanos no Brasil, a construção tem apenas 20 anos.
Mais tarde, essa nova referência influenciou outras iniciativas, como a criação dos Estatutos da Criança e do Adolescente e do Idoso. O maior desafio, no entanto, é fazer com que as metas definidas se tornem realidade. Com produção de Fábio Freitas, Gabriela Garcia para o FMG Educativa.
Amanhã, na segunda reportagem da série especial Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade, você vai saber os direitos conquistados pelas minorias no mundo.